Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso já está aqui ao vivo, a cores, em 3D, pessoalmente.
Bom dia,
o nosso Papo de Futuro. Bom dia, Beth, tudo bom?
Bom dia, Elisabel, bom dia, ouvintes.
Hoje vamos falar sobre as telecomunicações na agenda do Parlamento, né?
Pois é, a gente vai dar uma pincelada sobre isso, é um assunto inesgotável, na verdade.
Sem dúvida.
E quando a gente fala em Parlamento, todo mundo pensa em votação. Aqui é a Casa das Leis, né, Elisabel? Uhum. Onde votamos os projetos que interferem na vida do brasileiro. E milhares de críticas à parte.
Positivamente ou negativamente?
Ou negativamente. É um lugar onde se faz política, onde se busca o consenso. Onde o Brasil vê o Brasil, com todos os seus defeitos e algumas virtudes. E uma delas são as antenas parabólicas dos deputados, a capacidade de farejar onde está o problema e enfrentá-lo. Foi assim que o tema telecomunicações entrou para valer na agenda do dia da Câmara dos Deputados. Para se ter uma ideia, foram criados 3 colegiados diferentes para debater os problemas da telefonia, os desafios de universalização da internet, a falta de transparência e de qualidade nos serviços de telecomunicações no Brasil. Assim, de forma simplista, são os maiores desafios que a gente tem hoje.
São.
E a agenda dessas comissões, na verdade, subcomissões, é extensa e complexa. E o deadline, o prazo para apresentar propostas coerentes para este novo modelo de telecomunicações é bastante curto. Uma das comissões trata, por exemplo, da licença única para os serviços de telecom, em face da convergência, ou seja, juntando internet, telefone fixo, telefone móvel, TV digital.
Hoje são várias licenças, né? Uma burocracia enorme e às vezes uma falta de inteligência, né? Na utilização da estrutura, porque a estrutura está ali, pode servir para mais de um serviço, mas ela está sendo destinada a um serviço só. Né?
Mais especificamente, na minha última conta, 26 licenças que a Anatel emite. Numa burocracia enorme, né? E uma dificuldade realmente de lidar com esse fenômeno de que a gente pode receber informação por todos os dispositivos.
Fora,
né?
Que de hoje para amanhã pode ter um novo serviço aí, né?
Mas o mais polêmico não é nem isso. O projeto, bastante complicado, é aquele que tenta acabar com o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUSH,
né?
Ou criar formas para que as empresas não paguem mais esse FUSH. Que, pasmem, o FUSH já arrecadou mais de 8 bilhões de reais desde 2011. Na verdade, ele nunca foi usado desde 2000, quando foi criado. Uhum. E é um dinheiro pago por você, usuário do serviço de telecomunicações, que nunca foi usado para colocar um único modem de internet na casa de famílias carentes, por exemplo. O problema é que só recentemente se descobriu o potencial transformador das tecnologias de comunicação e como isso pode ser usado para promover a ascensão social das classes mais pobres da sociedade brasileira por meio do ensino à distância, entre outras ferramentas, por exemplo. Infelizmente, o viés que ainda impera nas telecomunicações no Brasil é o do mercado, ou seja, tudo não passa de um negócio. O governo, quando mete a colher, é para reter os recursos do fundo setorial, como o FUSH, como o Fundo de Fiscalização, o Fistel, e impedir que eles sejam usados na melhoria da qualidade das comunicações.
É.
Hoje, de longe, o maior desafio.
Uma novela enorme, por exemplo, foi sobre o uso do Fistel pela TV Brasil, né? Que foi criada na perspectiva de poder usar parte daquele recurso e as empresas entraram contra, uma confusão danada que só agora se resolveu quando o dinheiro, por questões jurídicas, estava liberado, por questões fiscais o governo precisa reter.
Exatamente. Não adianta ter a lei, não adianta ter o enforcement se, na verdade, o governo adota como uma política estratégica dele usar os recursos com uma outra finalidade, como historicamente acontece no Brasil, até mesmo com a CPMF. É. E por que que a qualidade hoje ela é um desafio e está essencialmente ligada à questão do financiamento do setor de telecomunicações, dos investimentos feitos? As ligações caem, os serviços ainda são caros comparados a outros países, tem muita cobrança errada, O usuário não tem a informação que precisa e falar com a operadora, a gente sabe, já falou aqui, é um tormento. Resultado, Telecom é o serviço mais reclamado nos PROCONs. E isso em parte porque o número de usuários é realmente muito, muito grande. A gente tem mais de 280 milhões de acessos ativos, ou seja, várias pessoas usando mais de um chip, etc. e tal.
Até as grandes produtoras de celulares, e mesmo os celulares top de linha, que antigamente não tinham mais de um chip, agora estão se rendendo a essa possibilidade, né?
Exatamente.
Eles já têm celulares top de linha, que são dual chip.
Dual chip. E como quantidade, Lincoln, não é qualidade, no setor de telecomunicações essa máxima é ainda mais verdadeira. Outro dia um gerente de operadora me explicou porque todas elas prestam um serviço muito parecido e declaradamente medíocre. Em que pese pareça haver uma concorrência ferrenha entre elas. O Brasil é um dos lugares onde existem maior número de operadoras móveis, por exemplo, no mercado. São 4 operadoras no Brasil. O problema, a historinha é o seguinte, quando tem um leão atrás de você, você não precisa correr mais do que o leão, você precisa correr apenas mais do que o seu concorrente, aquele que também está correndo do leão. Para o usuário, dá a sensação de que as operadoras trabalham meio em sistema de cartel, como os postos de gasolina. Os pacotes são quase todos iguais, os problemas certamente são os mesmos, então a gente se pergunta, para que mudar de operadora?
Só dá trabalho, né?
Exatamente. E como se fala por aí sobre casamento? É como se fala. É tudo igual, só muda o endereço, né? A Câmara está atenta a esses problemas das telecomunicações e a falta de qualidade é apenas um deles. O que fazer, por exemplo, com os 35 bilhões de reais, arrecadados dos fundos setoriais que nunca foram usados? E quando serão? O que fazer para reduzir impostos num setor essencial, mas taxado como cigarros e bebidas? Como baixar a conta se até 50% dela é imposto pago para o governo? Vamos acabar com o fundo de universalização e transformá-lo em multas em investimentos? Em transformar as multas em investimentos das operadoras em banda larga, é tanta informação que a gente se perde. E nos lugares onde o cliente não pode pagar a conta, o governo deve pagar por ele? Adianta ter telefone fixo como serviço público se o povo quer mesmo é banda larga?
Acho que esse é hoje a grande discussão, né? O grande nó da questão. A gente tem como serviço público, ou seja, como aquele que existe a obrigatoriedade de universalização, a meta de universalização, a meta de que ele alcance todas as pessoas, o telefone fixo, que ninguém quer mais. Então a gente tem como serviço carimbado como serviço público algo que ninguém quer. E o que todo mundo quer não é serviço público.
Exatamente.
Sequer é serviço de telecomunicação, né?
Por isso que a gente
precisa. Serviço adicionado.
É serviço adicionado. É por isso que a gente precisa atualizar a lei e, especialmente, dirigir os investimentos e os esforços e a regulação para que a gente, de fato, tenha a expansão da banda larga no Brasil. E aí, para fazer essa conexão, a gente precisa trabalhar a questão da infraestrutura, a questão do acesso, a questão do financiamento, a demanda, a questão da redução dos impostos e tudo isso num grande pacote.
E, o que é difícil no país de
Na verdade, Elizabeth, não é tanto, porque onde existe o mercado, a concorrência já deveria dar conta. E aumentar a velocidade num país, da internet, num país tão grande como o nosso, é uma questão que as empresas poderiam trabalhar com a questão da concorrência. Onde o governo deveria atuar, de fato, é nos mercados que têm o potencial, mas a renda ainda é baixa, e naqueles mercados que nunca vão ter renda para consumir os serviços de telecomunicações, então eles precisam ser subsidiados. O setor de telecomunicações representa 7% da economia brasileira, e sua importância é crescente no Brasil e no mundo inteiro, é assim. Mas a regra hoje é confusa, como o Lincoln colocou, ela está ultrapassada e naquilo que o setor tem de melhor a evolução tecnológica, tem muita gente querendo colocar lei em cima e segurar o mercado como está, é claro. E no afã de manter os mercados tradicionais e suas velhas receitas, o governo e os reguladores se esquecem de olhar para as áreas onde o serviço nem existe, aquilo que eu acabei de falar.
Pois é.
Ao invés de deixar que a eficiência e a criatividade derrubem os preços e soltem os mercados fortes e ávidos por novidades e novas formas de comunicação. Então, nessa discussão aqui no Congresso, é preciso ter duas vertentes. Na econômica, eu acho que a concorrência resolve, mas ela tem que ser para valer. Sem regras contra o que vem de bom por aí, como Uber, os aplicativos de voz sobre IP. E na vertente social, é preciso que o governo desonere as empresas. Em vez de transformar multas em investimentos, transforme impostos e taxas nunca executadas em banda larga na porta de todos os cidadãos. Então o brasileiro saberá que a revolução de verdade será feita pela educação digital e não batendo panelas na sala de casa.
É. Forma mais analógica de se protestar.
Bastante analógica e bem imediatista, só que revolução profunda mesmo é de longo prazo e é com educação para todos os brasileiros, para que eles possam, de fato, fazer as escolhas e votar certo.
É.
Com certeza.
Um grande desafio, uma grande agenda do Congresso Nacional, sem sombra de dúvida, e a gente tem acompanhado aqui, né, Elisabel, sempre que o assunto é telecom, abrindo um espaço privilegiado para essas mudanças que parecem necessárias e urgentes.
E há esperança. A consultoria está trabalhando nisso e vem um bom relatório aí pela frente, com certeza.
Obrigado, Beth Veloso. Um ótimo dia para você, ótima semana.
Dúvidas e sugestões para
papodefuturo@câmara.leg.br.
Uma boa semana para todos.
Boa semana.